Vamos então começar com meia hora já de atraso, mas o professor deputado António Filipe, por uma razão de natureza familiar, teve que sair agora, pede desculpa, mas portanto, para a gente continuar com os trabalhos, sem prejuízo da não presença dele neste momento. A ideia desta reunião, segundo foi combinado, seria num primeiro momento fazermos, digamos que, uma apresentação genérica, não é? Da proposta inicial do governo que todos nós temos. Depois todos os partidos políticos, com exceção do CDS-PP, apresentaram propostas de alteração. Portanto, no fundo, tentarmos aqui ver se há aqui grandes clivagens, grandes diferenças, se há pontos de convergência, para depois vermos como é que encaminharemos o processo do debate e da respectiva votação na primeira comissão. Se, portanto, nesta perspectiva, eu dava a palavra ao Sr. Deputado Carlos Peixoto, não? Se quisesse puxar por intervir.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu apresentaria de forma muito simples as propostas de alteração do PSD. Elas falam por si. Muitas delas resultam de sugestões do Conselho Superior de Magistratura que nós acolhemos e penso que aquela que poderá eventualmente ser a mais controversa tem a ver com a alteração ao artigo 25, número 2, e que diz respeito à inclusão de uma norma que permite a manutenção do subsídio de fixação, parece contraditório, mas não é, daqueles magistrados que estão fixados nas ilhas e que para acederem a tribunais superiores ou mantêm esse subsídio, até se pode chamar, pode ter outro nome, ou se não mantêm o subsídio, eles deixam de poder aceder aos tribunais superiores porque passam a receber menos. E nós sabemos que nos tribunais superiores, nomeadamente os juízes das ilhas que residem nos Açores e na Madeira, têm que vir um dia por semana ao Tribunal de Relação ou ao Supremo Tribunal de Justiça para decidir em conferência e, no fundo, e para levar processos e para entregar processos. E nesses casos parece-nos relativamente equitativo e justo que estes magistrados possam manter o direito ao subsídio de o chamado suplemento de fixação, porque continuam a residir nas ilhas, só cá vêm uma vez por semana, e desde que lá estejam há mais de 5 anos. Depois, no que diz respeito a despesas de representação, as do artigo 27, nós eliminámos o ponto 3 e o ponto 4, que não têm paralelo no Estatuto do Ministério Público, e como a lógica destes dois diplomas é a lógica do paralelismo, nós entendemos dever eliminar esses pontos 3 e 4 da proposta de lei do Governo. Quanto ao mais, penso que são questões de pormenor. Se algum dos senhores deputados tiver alguma dúvida sobre alguma das propostas do PSD, podemos detalhar mais isso, mas, no fundo, penso que nada disto oferece muita discussão, muita controvérsia, a não ser, como digo, tudo o que tem a ver com questões remuneratórias, e aqui também tem a ver com isso, esta questão que eu falei das ilhas, mas o impacto é manifestamente residual, porque estamos a falar de cerca de 8 a 10 elementos, não mais do que isso. Era só, senhor.
Que caberia ao Partido Socialista, no fundo, também fazer aqui alguma análise. Eu, portanto, peço-vos desculpa de estar aqui a fazer duplamente a condição de coordenador do grupo e da apresentação das propostas, mas, portanto, as propostas de alteração do Partido Socialista, conforme portanto, já todos tiveram a oportunidade de conhecer, nós, essencialmente, temos aqui, queria salientar em primeiro lugar, uma clarificação que fazemos na perspectiva do artigo 3º e do artigo 1º, onde deixamos claro que os magistrados judiciais e assim de funções são titulares do órgão de soberania de tribunal. Fazemos aqui, portanto, uma clarificação para não suscitar aqui dúvidas sobre a condição deste exercício e da titularidade das funções jurisdicionais. e também numa menção no artigo 3º, nomeadamente aos termos em que a Administração da Justiça, portanto, quais são, de fundo, o enquadramento em que ela deve ser feita, ou seja, de acordo com as fontes de direito, com a lei, com a Constituição, e, portanto, são o enquadramento que procuramos precisar. Portanto, de relevância, fazemos uma adaptação no artigo 20º a uma matéria que tem a ver, mas é essencialmente uma adaptação em termos de adaptar à legislação que atualmente está em vigor em relação a esta matéria, não tendo, portanto, nenhuma inovação em particular. Acolhemos algumas das outras sugestões, são, portanto, vêm na linha até de pareceres das entidades de consulta e, portanto, acolhemos, e algumas delas até da Associação, da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Obviamente que também temos aqui um cuidado, que é trazer para este diploma, como todos nós sabemos, está na Comissão de Transparência a ser, portanto, há um conjunto de alterações que estão a ser relativamente ao estatuto dos titulares dos cargos políticos, dos órgãos de soberania e deputados também, mas também, ou seja, onde se aplica também a obrigação de declaração de rendimentos e patrimoniais aos magistrados judiciais e magistrados do Ministério Público. Ora bem, entendemos que se justifica que o próprio estatuto dos magistrados judiciais, e como foi decidido na Comissão de Transparência, que isso será tratado e será a sede própria, será nos respectivos conselhos, o que é que nós trazemos como sugestão de proposta para aqui? É enquadrar nas obrigações dos magistrados judiciais as obrigações declarativas, portanto ficar aqui um artigo especificamente sobre ela, e depois remeter para a competência do Conselho Superior da Magistratura. Portanto, há aqui uma necessidade, absolutamente, porque podia-se levantar a questão se essas obrigações não estivessem no estatuto, se poderiam depois ser aplicáveis ou não. Portanto, e é nesse quadro que fazemos aqui duas sugestões de alteração. E, essencialmente, está aqui também uma... Damos aqui algumas pequenas alterações em matéria de reforçar o conceito de independência dos magistrados judiciais, portanto, indo um pouco na linha e valorizando, ao longo de diferentes artigos, a expressão de independência, no sentido para que não hajam dúvidas e também ao encontro de algum acolhendo algumas das sugestões do Conselho, da Associação Sindical dos Juízes Portugueses e, no fundo, dos magistrados e dos diferentes pareceres. Também há aqui uma precisão nesta parte da incompatibilidade no artigo 88A das respectivas sociedades. Portanto, ou seja, ficar claro, precisar melhor a impossibilidade do exercício de funções não profissionais em quaisquer órgãos estatutários ou entidades envolvidas em competições esportivas profissionais ou das respectivas sociedades acionistas. Portanto, no fundo, tem a ver com a temática das sociedades anónimas desportivas e profissionais e, portanto, sociedades depois que tenham uma participação nestas mesmas sociedades. E depois, obviamente, há aqui um conjunto de normas que têm a ver com uma coisa que já foi amplamente conversado e já foi objeto de discussão nas audições, que são, no fundo, com as questões remuneratórias. Portanto, trazemos em proposta do Partido, como proposta de alteração do Partido Socialista, uma matéria que, como é público, também foi objeto de conversação e negociação e conversa entre o Governo e a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, e que o Partido Socialista deu expressão nas propostas de alteração, que em síntese o que é que faz portanto, o tal limite que havia do teto salarial que é que sabe o vencimento do Primeiro-Ministro desaparece e resolve com isso aquele problema de esbatimento, digamos, compressão que havia no topo da carreira dos magistrados judiciais, portanto, que impediria, portanto, apesar da progressão, impedia, portanto, que houvesse uma diferenciação efetiva entre, por exemplo, o juiz da relação e o juiz conselheiro. Há também depois aqui uma alteração relativamente à questão ao índice remuneratório dos juízes que estavam nos tribunais de competência genérica, que, por força depois da alteração e das alterações que foram feitas dentro da lei da organização judiciária, houve uma diferenciação em índices para os juízes que estavam nos tribunais de competência especializada, quando nos parece que essa medida, tanto até é um bocado discriminatória, porque de alguma maneira não quer dizer, por estar num tribunal de competência especializada, o trabalho e as qualificações são as mesmas, portanto, seja necessariamente mais difícil, até talvez às vezes pelo contrário. E, portanto, também há aqui uma resposta para a solução. Havia, pois, aqui umas normas que tinham a ver, aquela famigerada norma também sobre a prorrogação do mandato do Conselho Superior da Magistratura que estava em vigor, portanto, mas resolveu-se também essa questão. E, em síntese, são estas as alterações essenciais que apresentamos, pois, sem prejuízo, se o Sr. Deputado Jorge Lacão se quisesse também colaborar ativamente nesta proposta, se tivesse acrescentar alguma coisa sobre isto, eu passava-lhe a palavra.
Já agora, muito obrigado, e também nessa sequência, talvez pôr aqui um bocadinho de enfoque em três aspectos. Um tem a ver com uma matéria que, tanto quanto me pude aperceber, e peço desculpa porque estou a abordar algumas das propostas agora porque estive ausente uma data de dias e não tive a oportunidade de o fazer antes, e portanto posso cometer aqui algumas incorreções de análise. Mas julgo perceber nas propostas do Bloco de Esquerda, e não vou apresentar as propostas do Bloco de Esquerda, evidentemente, mas é para fazer a conexão com o que quero dizer, que tem uma matéria muito desenvolvida relativamente, digamos, ao condicionalismo em relação ao qual os juízes deveriam preferir as respectivas sentenças, em matéria de proteção de direitos fundamentais. Nós temos uma solução muito concisa e precisa e que, a nosso ver, faz sentido face aos exemplos mais recentes, mas que deve, na nossa ótica, ser apresentada da forma mais cautelosa possível. E está no artigo 3º, que é um artigo onde se diz que a função de administrar a justiça em nome do povo se deve fazer de acordo com as fontes de direito, aqui em conformidade com a Constituição e a lei, e nós acrescentamos, e nos seus termos, de alguma maneira para, digamos, balizar de forma adequada quais são os fundamentos legítimos de uma sentença. São estes e não outros. E a ideia é de que as fontes legítimas para balizar uma sentença, para fundamentar uma sentença, são naturalmente as fontes de direito, as fontes de direito em conformidade com a Constituição e da lei, e, a nosso ver, acrescenta algo de muito significativo, que é, de acordo com essas fontes de direito, e nos termos dessas fontes de direito. Não são quaisquer outros termos que venham subjetivamente à cabeça do julgador. Com esta formulação, creio que respondemos a um problema sensível, muito, muito contemporâneo, mas de forma suficientemente prudente para não condicionar de alguma maneira a independência do julgador. Este é um aspecto. Um segundo aspecto que tem natureza completamente diferente deste, o Sr. Presidente já há pouco se referiu e que consta da nossa proposta para o artigo 20, tem a ver com a responsabilidade criminal dos magistrados. É uma matéria que também tem a sua significativa delicadeza, porque, como sabemos, no regime atual, um magistrado não pode preso preventivamente, corrijam-me se eu não estiver a ser totalmente exato, antes da acusação definitiva. Certo? Bom, e isso realmente marca um contraste, ou marca uma situação que pode ser muito sensível em relação à prática de crimes que podem ser manifestamente graves. E nós podemos imaginar uma multiplicidade de crimes graves em que, todavia, não fosse possível fazer detenção ou prisão preventiva até à dita acusação definitiva. E nós propomos aqui nos números 1 e 2 uma solução em relação à qual se passa a admitir a detenção possível em flagrante delito ou a prisão preventiva em caso de crimes com moldura penal superior a 5 anos. E, portanto, nos tipos legais mais graves, a não haver, digamos assim, uma espécie de imunidade desproporcional relativamente ao estatuto dos juízes, porque, a nosso ver, é sempre chocante imaginar um juiz em plena jurisdição a ser alvo de uma investigação por um crime verdadeiramente grave do ponto de vista da sua previsão de sanção penal. Chamo, portanto, também a atenção para isto. Depois, tal como o meu colega Fernando Anastácio há bocadinho referiu, nós apresentamos soluções para harmonizar o tema dos deveres declaratórios dos magistrados em relação às declarações de rendimentos e património. E eu aqui gostaria de fazer um apelo, se me é permitido dizer isto desta maneira. É que a matéria é decidida no âmbito da Comissão da Transparência, relativamente à decisão de colocar as magistraturas na subordinação do dever à apresentação das declarações de rendimento e patrimónios. Há quem tenha concordado com isso e há quem não tenha concordado com isso. Mas, mesmo em relação a quem não tenha concordado com a solução, uma vez estabelecida esse dever, temos de criar uma harmonização jurídica para o tratamento do dever legalmente consagrado. Ou seja, não podemos tê-lo consagrado num sítio e depois ignorar o que é que isso tem de implicação no âmbito do respectivo estatuto. E, portanto, nós aí procuramos fazer isto pelo mínimo, que é, em sede do artigo 7º A que apresentamos, estabelecer o dever declaratório simétrico àquele que resulta também das disposições legais que estão a ser tratadas no âmbito da transparência. E no domínio das competências do Conselho Superior da Magistratura, que é o artigo 149, nós equacionamos as consequências que podem derivar para um magistrado do incumprimento do dever declaratório. Porque também, se para os demais titulares de cargos há consequências de incumprimento, perguntámos quais devam ser elas em relação aos magistrados. E, portanto, elas são de dois tipos, tal como, aliás, acontece em relação aos outros titulares. Num domínio, é um domínio, digamos, de natureza disciplinar. E, portanto, em matéria disciplinar, o que se faz é apenas prever que na competência disciplinar, que já é própria do Conselho Superior da Magistratura, a violação do dever declaratório tenha uma consequência de apreciação disciplinar no âmbito das competências correspondentes do Conselho Superior da Magistratura. A outra é, em caso de recusa de apresentação de declaração, ou, melhor dito, em caso de haver lugar à possibilidade de aplicação de sanções por incumprimento dos deveres declaratórios, tal como estão no artigo 17º do outro diploma, que ainda não tem aqui identificação legal, porque ainda não está, obviamente, provado em forma definitiva e, portanto, não publicado, ainda não sabemos o número dele, o que é que pode acontecer na situação que aí se prevê no artigo 17º, naquelas situações, como, por hipótese, haver uma intenção dolosa de ocultar rendimentos ao património. E, portanto, a infração penal também pode ocorrer nestas situações. Portanto, aqui não estamos a inventar nada, apenas criar uma norma de remissão para que nessas situações se apliquem exatamente as consequências penais do regime penal previsto nos demais entidades sujeitas ao dever declaratório. Por dever de harmonização nos estatutos, uma vez que as normas que têm a ver com estas matérias também têm que ter previsão estatutária, em função do princípio da unidade dos estatutos dos magistrados, achamos que é muito necessário que normas deste tipo fiquem aqui consagradas e, como digo, independentemente da solução de fundo ou da opção de fundo que cada um tenha querido fazer sobre esta questão do alargamento dos deveres declaratórios às magistraturas. Eram estes aspectos que eu acho que valia a pena sinalizar para ficarem esclarecidos.
Sim, senhores. Bom, em primeiro lugar, eu queria vos pedir desculpa por ter chegado tarde. Sucede que estive no auditório do edifício novo numa iniciativa da primeira comissão e, portanto, aliás, o Sr. Deputado Carlos Peixoto esteve e, portanto, certamente pode perceber que não havia como sair da mesa. A verdade era essa. E, portanto, só por isso... Enfim. Essa era uma hipótese. Eu sei que o CDS quer que nós saiamos sempre por baixo, mas não quisemos. Mas a hipótese de sair por baixo é uma hipótese que deve ser sempre ponderada, certamente. Certamente. Bom, ok. Não é muito viável, porque agora tem um degrauzinho e tal para tapar os fios. Então. Ela queria que eu me arredasse nos fios. Bem, vamos então rapidamente à apresentação das nossas propostas. Eu creio que, em primeiro lugar, queria chamar a vossa atenção para uma proposta que fazemos relativamente ao artigo 33º e que é o que diz respeito à, ou que se insere na disciplina dos critérios e efeitos das classificações, portanto, em matéria de carreira, não é? A nossa formulação para a linha F, do número 1, é a de, digamos, atender a uma dimensão quantitativa, naturalmente, mas, e portanto, a uma a dimensão, se quisermos, estatística, mas devidamente contextualizada. Parece-nos que isso deve, pareceu-nos que isso devia ser devidamente ponderado quando se avalia a performance, digamos assim, o desempenho dos magistrados judiciais. Bom, depois, a segunda proposta para que também queria chamar a vossa atenção é a que diz respeito à nomeação de juízes, de nomeação de magistrados, enfim, para juízos de competência especializada. Refiro-me ao artigo 45º. Há um conjunto de exceções que são contempladas na proposta de lei do Governo e nós entendemos que, dada a sua sensibilidade muito especial, valeria a pena cuidar de uma maneira muito particular da nomeação de juízes para os tribunais de família e menores e para o Tribunal Central de Instrução Criminal. E, por isso, colocamos, digamos assim, os requisitos do artigo 45, número 2, de uma forma diferenciada relativamente aos requisitos comuns. O critério é, repito, a especial sensibilidade destes juízos especiais. Depois, em terceiro lugar, queria também chamar a vossa atenção para a proposta que apresentamos para o artigo 52º, que é a que diz respeito à composição. Eu tenho aqui o diploma, se alguém me puder ajudar, artigo 52, isso tenho eu aqui. Bom, preenchimento de pagas, exatamente. Bom, e em que nós colocamos como critério na linha C do número 7 o critério de que uma em cada 5 vagas é necessariamente preenchida por juristas de reconhecido mérito, e isto vem articulado com a linha E do mesmo número 7, proposta nossa, de que as regras não preenchidas, nos termos desta linha C, não possam ser preenchidas por outros candidatos, ou seja, para, enfim, de maneira muito prosaica, para que os, digamos, os não magistrados juristas de reconhecido mérito não sejam substituíveis por, enfim, por outras, para assegurar a representação deste segmento. Guardo a proposta relativamente aos artigos 62, perdão, ao artigo 82 e às nossas propostas novas, guardo-as para o fim. Queria apenas chamar a vossa atenção, antes disso, para o que está presente. Não quero chamar mais coisa nenhuma. Vamos ao artigo 82. O artigo 82 foi a proposta que se referiu há pouco o deputado Jorge Lacão, relativamente à responsabilidade por sentenças ou atos judiciais que em si mesmos e nos respectivos termos sejam, enfim, grosseiramente violadores de direitos fundamentais consagrados na Constituição, na lei e em tratados internacionais de que Portugal faz parte. Bom, sabemos o contexto, não vale a pena estarmos aqui a referir, digamos, as situações que têm sido do conhecimento público e têm causado um alarme muito grande. E a questão basicamente é esta. Nós achamos bem que se possa, enfim, figurar logo no início, não temos nada a opor àquilo que o Partido Socialista aqui propõe no artigo 3º, ou seja, que é, portanto, em termos de formulação principal, que haja uma referência, portanto, à Constituição, às fontes de direito, à lei e nos seus termos. Não temos nenhumas reservas em relação a isso. Sucede que, tal como o Partido Socialista faz na sua proposta do artigo 149, se não estou em erro, exatamente, que é a de tirar consequências no plano disciplinar e no plano penal para o não cumprimento de obrigações fundamentais, nós também entendemos que deveríamos resolver, que poderíamos poderíamos resolver em sede de revisão do Estatuto dos Magistrados Judiciais, resolver dois problemas. O primeiro é um problema que foi suscitado, como todas e todos sabem, recentemente, de saber em que medida é que o Conselho Superior da Magistratura tem legitimidade, competência, se quiserem, para sancionar disciplinarmente um magistrado pelo teor das considerações ou das considerações que faz, ou dos despachos que Izara? E das sentenças que produz, etc., que profere, etc. Muito bem. Foi uma questão muito controversa, como certamente todos sabem, e ela é controversa por uma razão. O Conselho Superior da Magistratura é um órgão administrativo, com competência, naturalmente, na governação, digamos assim, da magistratura judicial, mas é um órgão administrativo. E, portanto, ao interferir, ao julgar, ao sancionar atos judiciais, a questão é, no mínimo, é controversa. Portanto, entendemos nós, é a nossa proposta, que num cenário dessa natureza haja uma decisão que seja uma decisão judicial. Ou seja, que esta questão seja decidida pelos tribunais. E, evidentemente, só pode ser pelo Supremo Tribunal. E, portanto, essa é uma primeira proposta. Agora não estou a seguir, enfim, a linha a linha, mas, portanto, a primeira ideia forte é esta. É de que caiba recurso autónomo para o Supremo Tribunal de Justiça, o qual segue um processo expedito e profere decisão sobre a violação ou não de direitos fundamentais. E, nesse caso, segunda ideia forte, haver consequências no plano disciplinar. E aí sim, o Conselho Superior da Magistratura já estará perfeitamente, do nosso ponto de vista, já estará perfeitamente legitimado para intervir na exata medida em que tem a suportá-lo uma sentença exarada pelo Supremo Tribunal de Justiça. Bom, portanto, a nossa ideia é esta, é de ir ao encontro precisamente desta lógica que, a nosso ver, bem o Partido Socialista toma a propósito das obrigações declarativas. E se, na verdade, isto existe para as obrigações declarativas, por maioria de razão, a nosso ver, deve existir para questões, enfim, de enormíssima sensibilidade, como são as que se prendem com hipotéticas violações de direitos fundamentais no âmbito das sentenças, dos despachos, das considerações que sejam proferidas por um juiz. Pronto. Portanto, procedimento por um lado, consequências no plano disciplinar por outro. Creio que é isto e queria, portanto, explicar isso. Sei que esta é uma matéria que naturalmente merece debate, se assim o entenderem. Enfim, nós entendemos é que a solução que o Partido Socialista propõe ao, digamos, colocá-la no artigo 3º, nos termos em que a coloca, percebe-se perfeitamente qual é o intuito. Agora, do nosso ponto de vista, para utilizar as palavras do deputado Jorge Lacão, o intuito foi da prudência, da contenção. E o nosso receio é que seja tão contido. Ia dizer contente. Seja tão contido que, na verdade, enfim, fique o essencial por resolver. E creio que o que estamos aqui a fazer é dar competência ao Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, nós não queremos, de maneira nenhuma, enverdar por um caminho que seja um caminho que possa ser julgado como interferindo na independência dos juízes. Porque o que se trata é de atribuir competência ao Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, não há, do nosso ponto de vista, esse risco. Pronto, tentei explicar o melhor que pude esta proposta e creio que é isso. E agora vêm as propostas do CDS, certamente.
Agora vem a exercida.
Estava a tentar chegar ao microfone, mas creio que me faça ouvir mesmo sem microfone perto. Muito obrigada, Sr. Coordenador. O CDS não tem, como é sabido, propostas de alteração ao Estatuto, pelo simples facto de se rever na esmagadora maioria das propostas de alteração que o PS apresentou e, portanto, não fazer sentido estarmos aqui num jogo de apresentação de propostas iguais e, portanto, entendemos não o fazer. Há, no entanto, uma questão que eu já tinha sinalizado ao Sr. Coordenador e que queria deixar aqui também à consideração dos demais e que tem a ver com o seguinte. Nós entendemos que, embora seja talvez redundante, valia a pena no artigo, creio que é o 188A, exatamente, onde está estabelecido o limite remuneratório e ficou dito na proposta do PS que a partir deste momento podiam passar a ser percebidas remunerações ilíquidas superiores ao teto do primeiro-ministro, o CDS sentir-se-ia confortável se ficasse estabelecido nesse mesmo artigo uma coisa que, como digo, pode ser redundante, mas que para nós era mais confortável e que tem a ver com o seguinte. Entendemos nós que deve haver balizas e deve haver tetos no que concerne a órgãos equiparáveis, ou seja, a órgãos de soberania. Portanto, o CDS entende que deve ficar estabelecido o teto do Presidente da República, ou seja, deve ficar estabelecido que ninguém, para condição equivalente, deve receber mais que o Presidente da República. E, portanto, o que nós propunhamos, e só com isso aprovaremos as alterações remuneratórias que estão aqui em causa, o que nós propunhamos é que, ao invés de ficar dito que para os efeitos previstos neste Estatuto podem ser percebidas remunerações ilíquidas superiores ao limite estabelecido no artigo 3º da lei, ficar que para os efeitos previstos neste Estatuto não podem ser percebidas remunerações ilíquidas superiores ao estabelecido no artigo 1º da lei 102/88, que é o artigo que diz, que menciona o vencimento do Presidente da República. Isto, indiretamente, isto já decorre da lei, porque nenhum órgão de soberania pode receber mais do que o Presidente da República. Mas ficávamos mais confortáveis se isto ficasse absolutamente claro neste Estatuto, para que não houvesse dúvidas e de hoje para amanhã não pudesse haver aqui qualquer alteração que pudesse prejudicar vagamente este nosso intuito. Parece-nos que isto deixa toda a gente confortável. Não se trata, de facto, de se ultrapassar o limite do remuneratório do Presidente da República, não está isso aqui em causa. O que está aqui em causa é poder haver progressão na carreira com que nós concordamos o mais possível e, portanto, se isto ficasse estabelecido, para nós era mais confortável e deixar-nos-ia à vontade para votarmos favoravelmente as propostas do PS. Para além disso, há aqui duas ou três questões que mereciam ser vistas, designadamente a questão do artigo 83HI, tem que ver com as infrações graves. O PS faz uma alteração à versão original da PPL, no sentido de dizer que limita para aumenta para 6 meses, passa de 3 para 6 meses o prazo em que se pode ainda, em que passa a ser uma infração grave o não cumprimento dos prazos para a prática dos atos. E a nós parece-nos que 3 meses, para além do prazo que já está previsto para a prática dos atos, é mais do que suficiente e, francamente, não nos parece que seja preciso aumentar para mais 3 meses esse prazo. Na verdade, os prazos para a prática dos atos dos magistrados, todos sabemos, são meramente indicativos. A aumentar para mais de 3 meses o prazo sobre o qual podem, não é considerado uma infração grave, parece-nos que não francamente não ganhamos nada com isso e no estado em que vivemos, em que a justiça vive, não nos parece um bom sinal e parece-nos que de facto devemos reponderar adotarmos o prazo da proposta de lei, que me parece mais equilibrado. Os 3 meses, sim. Que nos parece mais equilibrado. Quanto à questão do artigo 149, que falava há pouco o Sr. Deputado Jorge Lacão, parece-nos, obviamente, que tem que haver a consequência neste estatuto, tem que, e o que está dito está bem dito. O que me deixa aqui algo apreensiva, se quiser, a possibilidade, é quando se menciona no número 2, acho que é número 2, é número 2, no artigo 149, no número 2, a recusa da apresentação implica, creio que é um, deixa-me ver se eu encontro também, que eu também já não estou aí, na página 330 do guião de votações, e que diz, só um minuto, que eu assim também procuro e para mim é mais fácil. Portanto, diz no número 2 que, em relação ao disposto na linha X, o Conselho deve instaurar competente processo, sem prejuízo da possibilidade de aplicação das sanções penais. E aqui eu acho que se calhar devíamos ponderar mesmo a hipótese de não ser de retirarmos a possibilidade, ou seja, sem prejuízo da aplicação das sanções penais e tributárias que caibam ao caso, porque a possibilidade deixa aqui margem para que se interprete que se, não ser uma obrigação esta aplicação. E, portanto, quer dizer, não me parece que os magistrados tenham que ter um tratamento diferente dos demais titulares. E, portanto, eu acho que eu retirava a possibilidade e punhamos só sem prejuízo da aplicação das sanções penais e tributárias que caibam ao caso, não é? E portanto, parece-me que isso também melhoraria. Quanto a mais, e às propostas que o Bloco de Esquerda apresenta designadamente quanto à magna questão aqui em cima da mesa, eu percebo, o CDS percebe a bondade das propostas, mas como digo, a autonomia e a independência dos magistrados podem ficar, eu não diria beliscadas, mas pode ser difícil de concretizar no papel e em lei esses deveres sem beliscarmos de facto a autonomia e a independência do juiz. E parece-me que a proposta do PS, embora seja vaga, é verdade, é a única que consegue conformar as duas realidades, ou seja, a independência e a autonomia dos juízes e aquilo que todos nós queremos acautelar e que, não, que realmente é importante acautelarmos. E, portanto, temos algumas dúvidas sérias quanto às possibilidades de legislarmos nesse sentido e, portanto, as propostas do Bloco de Esquerda nesse sentido merecem-nos aqui algumas preocupações. E, de resto, é basicamente isto. Há aqui uma outra questão de pormenor, mas, efetivamente, para o CDS, o que era realmente importante era que ficasse plasmado na lei o limite do Sr. Presidente remuneratório do Sr. Presidente da República, não porque não seja indiretamente isso que resulta já da lei, mas porque assim ficava claro e nos permite menos confusões à volta do tema. Era só. Muito obrigada.
Como a primeira ideia foi só a apresentação de propostas, sem prejuízo que se evoluiu para outro comentário às propostas dos outros partidos, não sei se o Carlos Peixoto quer dizer alguma coisa.
Sr. Presidente, vamos lá ver. Eu vinha exatamente com este objetivo de apresentar de forma muito sintética as propostas do PSD. Não vinha para hoje para discutir as propostas dos outros partidos, mas queria colocar a questão de saber qual é a metodologia que vamos seguir. Se vamos marcar outra reunião do Grupo de Trabalho para discutir isto a fundo ou se vamos fazê-lo em sede de comissão. É certo que em sede de comissão nós temos jornalistas e fazemos flores que aqui não podemos fazer. Embora isso me pareça dispensável, sinceramente. Eu acho que esta discussão, para ser profícua, profunda, deve ser feita em sede do Grupo de Trabalho. E nós estamos dispostos a fazê-lo. Agora, se quiserem fazer isto em comissão, vai-se eternizar, não sei exatamente como nem quando, sendo certo que temos o Estatuto do Ministério Público também para trabalhar. E por isso eu talvez sugerisse uma outra reunião para aí sim discutirmos ponto por ponto, aquelas que são mais polémicas, quer dizer, o PS tem algumas, o Bloco também, e o PS teria a sua opinião sobre isso.
Muito obrigado. Quer dizer, eu acho que esta apresentação permite identificar algumas áreas de convergência e creio que isso deve ser aproveitado para que não estejamos a fazer debates que não são absolutamente imprescindíveis, não é? E, portanto, eu creio que, enfim, facilmente se identificam aqui, das propostas que foram apresentadas, aquelas que são manifestamente de debater, porque elas são, enfim, singulares, e algumas outras em que até, enfim, estas observações que agora foram feitas pela deputada Vânia Dias da Silva já, enfim, parecem ir nesse sentido. Portanto, o que eu sugeria, na verdade, eu concordo que vamos fazer debate em grupo de trabalho, concordo com isso. Se entenderem de maneira contrária, tudo bem, não há nenhum problema. Mas eu creio que valia a pena, pelo menos numa primeira fase, enfim, o mais rapidamente possível, irmos fazermos uma reunião para debater e para... Agora, provavelmente temos é que identificar aquelas propostas que realmente precisam de ser debatidas e dispensar o debate sobre algumas outras que manifestamente não faz sentido, porque elas são aparentam ser consensuais. Portanto, é isto.
Aqui só há uma questão. Como já foi aqui referido, nós temos ainda o Estatuto do Ministério Público e temos um prazo que começa a ser depois apertado para isto tudo. Exatamente. Portanto, nós tínhamos sugerido, tínhamos colocado como objetivo pedir ao Sr. Presidente da Primeira Comissão que se pusesse este assunto na reunião da manhã, mas não se pôs, ainda bem, porque não estava nem havia possibilidades e não estava a coisa suficientemente maturada. Mas, de qualquer forma, nós temos que estabelecer a nós próprios um prazo. E eu, no fundo, se concordassem, sugeria que se pediria ao Sr. Presidente da Comissão no sentido de agendar, não para quarta-feira, a 8 dias, este assunto. Né? Na quinta-feira. Portanto, quinta-feira, não é? No dia 2 de maio. Portanto, no dia 2 de maio, para que se pedir-lhe expressamente a ele que agende o assunto do Estatuto do... Exatamente. E, portanto, e tínhamos depois como janela, até lá, fazermos um trabalho prévio de mais uma reunião, para antes de chegarmos aí. Por minha parte, também acho correto fazermos mais uma reunião, porque acho que há aqui uns pontos que podemos precisar, sem prejuízo, se ainda hoje quiser se avançar mais alguma coisa nesta matéria, pois com certeza. Mas se concordassem, agora tínhamos que encontrar uma data antes do dia 2 para fazer esta mesma reunião. E era isto. É às 17? Primeira comissão. Hã? Que acabar, pronto. Pois, ainda por cima tenho aqui esta coisa que eu tenho que ver. Tinha que ser, deixa ver. Quinta? Terça? Terça, que dia é?
É terça. Terça-feira, dia 30.
Dia 30.
A não ser que haja. Por ser esta semana é complicado.
Quinta-feira, manhã temos plenário? Não? Não temos?
Não.
Não, no dia 2 dia temos plenário à tarde?
Sim, assim às 15 e de manhã reuniões dos grupos parlamentares.
Ah, pois é, o dia dos grupos parlamentares.
E sexta-feira, dia 26, não?
Mas, para mim dá.
E para sexta-feira já não próximo sexta-feira.
É.
Não há?
Já não há. Por mim, sexta-feira dava, não dá jeito para ti.
Ai, mas sobra dia 3. Exatamente, tem razão. É uma coisa que eu não passei.
Então, eu no dia 30, só à tarde, mas...
Dia 2 de manhã.
Sim, está, sabe que o PCP não aceita isso, eventualmente nunca aceita reuniões.
Então, e se fizéssemos com o prejuízo da hora do almoço?
Quando?
O dia 2 com o prejuízo da hora do almoço. Só que é o próprio dia que vamos votar.
É. Pode ser. Portanto, guardamos o dia 2 para discussão e votação dia 8.
E isto será ao fim da tarde, ao fim do plenário, não é?
Fim do plenário e a primeira comissão. Aí haver reunião em qualquer caso.
É que há reunião da comissão, não é mesmo?
Pois é.
Só seja de ficar a seguir para...
Faz sessão.
Fazemos a seguir à reunião. Epá, é que não há datas.
Então
não sei. É para. Não, tu não dá. Sim, não dá. O 26 não podes mesmo. Teve votações. Mas teve votações, teve votações. Mas quando fazemos a reunião durante o plenário.
Às 9h30 da manhã.
Querem começar às 9? Às 9?
Às 9h30.
9h30, pronto.
9h30, vai lá que é
para o 9h30 da manhã. 9h15 consigo.
9h15 para.
9h15 do dia do plenário e depois a gente acaba às 11.
Está bem, está bem. Então, dia 26 às 9h30, não é? Está certo.
9h15. 9h15, pronto.
9h15.
Só falta. E agora deixa eu mais perto. Agora deixa
pronto. E depois a seguir, exatamente. Pronto, então. Se entenderem útil alguns considerandos mais sobre ou querem deixar isso
então,
para
todos. Mas eu sou cá, e agora não quero ser chato, e vamos centrar a nossa discussão sobre.
Em que é? Sim, estou lá
passando. Óbvio, eu já agora acrescentava duas questões, ainda fazendo um comentário à. Aliás, já tive a oportunidade até de pessoalmente trocarmos algumas opiniões sobre este assunto, nomeadamente as propostas do Bloco de Esquerda relativamente àqueles dois pontos do artigo 82. Na nossa perspectiva, quer dizer, há aqui uma questão. Compreendendo o objetivo, a leitura que fizemos é que esse objetivo até é prejudicado. Ou seja, primeiro, ao criar uma densificação de uma infração disciplinar, muito bem, mas depois condiciona, como ela está construída, condiciona ao exercício da ação disciplinar em função de uma decisão do Supremo. Ora bem, há uma realidade que nós não podemos nunca esquecer. Por mais urgentes que sejam os processos do procedimento disciplinar têm uns prazos que podem levar, inclusive, à prescrição do procedimento disciplinar. E corremos o risco, numa perspectiva ótima, acabarmos por estarmos com isso, a que não haja mesmo procedimento disciplinar, porque ele fica automaticamente suspenso decorrente da norma que está aí proposta. Por outro lado, temos algumas reservas que o juiz, em todo momento, possa ser constituído requerido, e, portanto, estar a uma situação de algum condicionamento. A solução, obviamente, já foi conversada em tempos, poderia passar pela questão do recurso de amparo da matéria constitucional. Mas isso temos limitações de natureza constitucional relativamente a isso neste momento e, portanto, não me parece também ser execuível, mas essa seria a solução ideal. A solução que nós preconizamos, tendo a leitura que já no próprio Conselho Superior de Magistratura, e estamos a falar de um caso concreto, apesar de algumas divergências, houve o Conselho Superior de Magistratura que assumiu que tinha competência disciplinar e tal, de maneira que o juiz em concreto foi sancionado, apesar das divergências que houve. Portanto, penso que a formulação que nós apresentamos seria uma formulação, é uma formulação que enfoca, que clarifica e, portanto, dá força à possibilidade do procedimento disciplinar. A outra, a do Bloco de Esquerda, inovadora, mas como todas as coisas inovadoras, às vezes tem os seus riscos. Tem os seus riscos, quando às vezes não tocam, obviamente, todas as questões do sistema. Que está em causa. Por isso, essa era das matérias que eu não sei se já havia aqui opiniões divergentes para o CDS, pela prova do PS. Eu queria só com isso ajudar a dizer o que é que vamos discutir ou não. Essa provavelmente não seria.
Pois, eu acho que há aqui um problema, que é um problema estrutural, e que é o seguinte, verdadeiramente, o que está proposto no artigo 82A é um recurso, é uma modalidade de recurso, e a sede para recursos não é o estatuto, é o Código de Processo Penal, ou o Código de Processo Civil, ou o que seja.
Fizemos um projeto de lei nesse sentido.
Pois, não digo o contrário, mas verdadeiramente, no meu entendimento, é nessa iniciativa legislativa que a questão se pode pôr, para o melhor ou para o pior, e não nesta sede. Ou seja, porque verdadeiramente aqui temos uma espécie de uma modalidade de recurso per saltum, independentemente do nível de tribunal em que decorra a ação, per saltum fazia-se um recurso de estilo de direito de amparo para o Supremo Tribunal de Justiça. Não é matéria para o estatuto dos magistrados, é matéria de facto para o regime do recurso. E eu aí, numa iniciativa legislativa autónoma, não provavelmente com esta formulação, mas com uma formulação que permitisse, nos recursos normais, tal como eles existem, sem ser com a modalidade do novo recurso, per saltum como este, mas no quadro normal dos recursos, admitir que o tribunal competente para apreciar um recurso pudesse determinar, para além de outros aspectos, a reformulação da sentença quando ela ultrapassar os limites do fundamento das fontes de direito em que deve fundamentar a decisão. E, portanto, nessa lógica, eu acho que era possível fazer alguma coisa numa sede que não é esta. Há, todavia, um outro aspecto que, a meu ver, também existe e que não é o aspecto que resulta do que os juízes escrevem nos seus acórdãos, revelando com isso eventualmente um grande desprezo, em certas circunstâncias, pelos princípios fundamentais do Estado de Direito em vários aspectos, é a maneira como, nos tribunais, os juízes tratam os sujeitos processuais. E esse é um outro aspecto. Deixa-me contar uma pequena história que uma vez passou comigo. Uma vez eu fui testemunha para um tribunal. E quando me sento para dar o meu testemunho, a primeira coisa que o juiz resolveu dizer foi: o senhor que é deputado não pensa que está na Assembleia da República. Está num tribunal e, portanto, aqui não é para fazer considerações, é para responder às minhas perguntas. Eu pedi a palavra ao juiz e disse-lhe: ó, senhor juiz, eu queria dizer-lhe o seguinte. Como sabe, de acordo com o Estatuto dos Deputados, eu tinha a prerrogativa de poder pôr por escrito enquanto testemunha. Mas venho aqui pessoalmente com o intuito de colaborar com o tribunal para a terminação da justiça do caso. Se a primeira coisa que eu ouço é um raspanete por vir voluntariamente colaborar com a justiça, qualquer coisa que não está bem. E o homem respondeu-me: o senhor está a desrespeitar o tribunal. E quando ele diz que estava a desrespeitar o tribunal, eu respondi-lhe: não, o senhor é que me está a desrespeitar a mim. E perante isto, entramos numa altercação do disse tu, direi eu, cada vez com uma voz mais alterada, até que ele teve que suspender a sessão, coisa rara, uma coisa destas. E fomos os dois barrar para o gabinete dele, à parte da situação. Bom, falta-me ainda acrescentar um pormenor, que foi quando eu quis prestar uma parte do depoimento, para além da pergunta que ele me estava a fazer, porque eu achava que ele estava a ser omisso, em relação a um aspecto relevante do que havia para dizer, o senhor só responde às perguntas que eu lhe fizer e não diz mais nada para além daquilo que eu entender. Bom, e aquilo foi o cargo de estrada. Mas eu só estou a contar isto. Não, desculpa, eu só estou a contar isto por uma razão simples. É que isto passou-se comigo e respondi-lhe à letra. Mas há muito cidadão comum que, obviamente, não tem condições para responder à letra e é humilhado nos tribunais. Com muita frequência, infelizmente. E aí, o que eu acho é que nós, na outra sede, ou melhor, eventualmente nesta sede, aqui sim, se encontrássemos um mecanismo em que um cidadão, relativamente ao modo urbano ou menos urbano, como seja tratado no quadro da ação judicial, pudesse apresentar queixa fundamentada junto ao Conselho Superior da Magistratura para os devidos efeitos. Uma coisa assim mais suave. Já pode, mas não está explícito. Não, percebe? Quer dizer, não configura um direito subjetivo do utente do tribunal a poder fazer isto. Eu sou eu a pensar em voz alta. A matéria do recurso A matéria de recursos, sinceramente, acho que não é esta a
situação de competência óbvia do Conselho, não é? Porque tem a ver justamente com...
Há aí duas questões que eu acho que também devíamos, que não estão, não tocamos hoje aqui, mas recordo-me, estou a falar de memória, que há propostas, por exemplo, com vista à eleição dos juízes, PCB não está cá, mas nós não concordamos com essa posição, que é a da eleição dos juízes, de presidentes das comarcas, e há depois ali uma formulação do Bloco, para a composição do Supremo, que altera um pouco a correlação de que... Mas, independentemente da opinião da Associação Sindical dos Juízes, que não é propriamente a minha fonte de inspiração, mas não... Mas pronto, será um outro ponto. Ora bem... Ok? Pronto, então são estes os pontos.